Eu queria começar por duas informações. A primeira é que temos amanhã às 9h30, juntamente com a Comissão dos Assuntos Europeus, a audição aos candidatos ao Tribunal de Justiça da União Europeia, amanhã às 9h30. É reunião conjunta com a Comissão dos Assuntos Europeus. Uma outra informação também relativa à Comissão dos Assuntos Europeus, outra reunião conjunta a realizar no próximo dia 10 de janeiro de 2012, pelas 9h30, sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2012. Eu vejo que os seus deputados estão especialmente interessados em matérias europeias, como é costume. Então, quer dizer, a sua tolerância democrática tem limites. A sua tolerância democrática tem limites. Tem esse limite. Senhores deputados, quanto a iniciativas legislativas, conforme já constataram, tínhamos 6 projetos de lei do Partido Socialista e 2 projetos de resolução, igualmente iniciativa do Partido Socialista. Repararam com certeza que eu, abusando da disponibilidade do Sr. Deputado Hugo Soares, pedi-lhe que se disponibilizasse para fazer o respectivo parecer. E agradeço ao Sr. Deputado Hugo Soares a disponibilidade e o parecer está feito e vai ser apresentado na reunião de hoje, uma vez que está agendada a discussão para amanhã. Como? Muito bem. Está bem? É? Então podemos. Muito bem, entrando agora na agenda, mas alterando-a a pedido do Partido Socialista, da Sra. Deputada Maria de Belém, não sei se os restantes Srs. Deputados estarão de acordo, passávamos já à discussão do ponto 3, votação, discussão e votação na especialidade da proposta de lei 23/12, que regula os requisitos de tratamento de dados pessoais para a constituição de ficheiros de âmbito nacional contendo dados de saúde com recurso a tecnologias de informação e no quadro do Serviço Nacional de Saúde. Há propostas de alteração apresentadas pelo Partido Socialista, bem como pelo PSD, PSD-CDS. Já está a saber. Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor.
Não, é só para informar que, na sequência de uma proposta de alteração do Partido Socialista, nós entendemos, e aceitando-a até ao ponto em que apresenta do artigo 2º, nós apresentamos ainda uma outra proposta, acrescentando, enfim, uma frase até ao final que vamos distribuir e depois discutiremos, se necessário.
Muito obrigado, Sr. Deputado, mas eu daria a palavra à Sra. Deputada Maria de Belém Roseira para fazer a apresentação das alterações. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E muito obrigada aos grupos parlamentares por terem aceito a alteração da Ordem de Trabalhos. E queria dizer que as propostas apresentadas pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista vêm na sequência do relatório que eu oportunamente aqui apresentei. Tivemos a ocasião de discutir a sua justificação e a sua oportunidade e agora é mais uma questão de redação propriamente dita do que propriamente da sua análise ponto a ponto, uma vez que todos tínhamos na altura, de certa forma, acordado na necessidade de introduzir aqui 2 ou 3 alterações, não se podendo ir ao preâmbulo, uma vez que ele não vai ser publicado, 2 ou 3 alterações no articulado que precisassem o âmbito da sua aplicação, que precisassem também os princípios a que deve obedecer um sistema de tratamento de dados com o poder de intromissão e o poder de informação que dá a este tipo de sistemas, os princípios aos quais ele deve obedecer, também identificar o âmbito dos dados a inscrever nesta base de dados, tendo em atenção que o próprio título do diploma visa regulá-los no quadro do SNS e, portanto, também garantir que não ficassem de fora instituições que, não sendo as instituições integradas no SNS, mas que, através de protocolo ou de convenção com o SNS, acabam por proceder a uma atividade que implique encargos financeiros para o SNS. Esta base de dados é fundamentalmente uma base de dados para efeitos de gestão e de planeamento. E, portanto, nesse sentido, eu penso que as propostas apresentadas pelo Partido Socialista são claras no seu objetivo e no seu conteúdo. E as propostas que o PSD apresenta, uma delas que ainda não foi distribuída, mas que tivemos a ocasião de analisar já há pouco, uma delas completa a proposta do artigo 2º no sentido de incluir, para além daquilo que são os encaixes financeiros, a abordagem que tenha relação com o SNS, não é? A atividade que tenha relação com o SNS e, por uma, digamos, um olhar rápido que dei sobre essa redação, parece-me que pretende atingir o seu objetivo, a nossa preocupação era essa mesma, por um lado, salvaguardar a intimidade da informação e a reserva da informação relativamente a pessoas que abordam as suas questões de saúde fora do quadro do SNS ou do encargo para o SNS. Portanto, desde que isso fique salvaguardado, por nós é uma questão... A redação relativa ao artigo 6º, penso que também são redações relativamente similares, não é? A nossa e a vossa. Só tinha uma preocupação, que era não ficar esquecida a correção a um diploma que é mencionado no artigo 11º, porque não é o Decreto-Lei 198-85 de 8 de junho, mas sim o Decreto-Lei 198-95 de 29 de julho. No artigo 11º, exatamente, quando se faz uma remissão, que é uma remissão que está errada, no número 1, portanto, não é, é o Decreto-Lei 198-95 de 29 de julho, porque é o que diz respeito, este não tem nada a ver com esta, já sabemos, já tínhamos falado nisso na altura do relatório, portanto, era só para não nos esquecermos, senão é uma questão só de pró-memória, está bem? Está bem? Para os serviços de redação. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ainda para os serviços de redação, no artigo 3º, quando na primeira linha se diz a constituição de ficheiros para as finalidades previstas na presente lei, não é são, mas sim é da responsabilidade da entidade que tenha a seu cargo. Sr. Deputado Hugo Vosa, faz favor.
Bom, Sr. Presidente, era só para, em primeiro lugar, saudar e agradecer a participação positiva do Partido Socialista na especialidade nesta matéria. São propostas que vêm realmente melhorar a proposta do Governo inicial e vêm ao encontro também de uma proposta que o próprio PSD e o CDS tinham apresentado de declarar na lei a natureza temporária dos fecheiros de dados. E concordando que a proposta do Partido Socialista ainda vai um pouco mais longe na salvaguarda, na natureza temporária desses fecheiros, nós aceitamos a proposta do Partido Socialista e, nesse caso, em relação ao artigo 6º, número 5, retiramos a nossa.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais intervenções. Sr. Deputado Nardino Soares, faz favor. Mais uma vez saudando a sua presença na primeira comissão.
Obrigado, Sr. Presidente. Sempre saudado.
Desta vez mesmo com eficácia, porque da última vez não houve. Só para fazer um breve comentário. Muito obrigado, Sr. Presidente. Um breve comentário. Não vou contestar ligeiras alterações, enfim, que não vão em sentido negativo, que são aqui propostas. Isso, em alguns casos, refletir-se-á no nosso sentido de voto, embora o sentido geral desta proposta de lei continue a ser, do nosso ponto de vista, extremamente negativo. Era o já, porque pensamos que é um passo muito arriscado e complexo e que não salvaguarda de forma suficiente a privacidade das pessoas e o direito à privacidade. Pensamos que não é necessário usar este mecanismo e estes instrumentos para os fins que são aqui anunciados e, portanto, que esta utilização é desproporcionada. Mas, enfim, já depois da entrada desta proposta de lei, houve legislação publicada que, em boa parte, veio explicar porque é que o Governo tanto quer esta legislação aprovada. Se olharmos para o artigo 9º desta proposta de lei, em que se estabelecem normas que conectam esta base de dados com a administração fiscal, com a segurança social, para a questão da insuficiência económica, verificamos que essa expressão, que até aqui não tinha grande utilização na área do direito da saúde, é hoje a expressão que está incluída no decreto de lei que estabelece os aumentos das taxas moderadoras. E, portanto, evidentemente, para além de todos os riscos para a privacidade e para as garantias dos cidadãos, há aqui um fator instrumental desta lei, que é o de permitir com maior facilidade a cobrança de taxas moderadoras, e quanto mais não fosse por isso, também estaríamos contra esta proposta de lei.
Muito obrigado, deputado Bernardino Soares. Não sei se há mais intervenções. Não havendo mais intervenções, passamos então à fase de votação. Vamos votar as alterações introduzidas pelo Partido Socialista, uma vez que entraram em primeiro lugar. E vamos votar o artigo 1º-A. Quem vota a favor? O Bloco de Esquerda, o próprio PS, quer dizer, presumo, não é? Não vejo nenhuma manifestação. Sr. Deputado Marido Bem, vota a favor, não vota? E o PSD, quem se abstém? E o CDS, vota a favor. Abstenção por parte do Partido Comunista. Votamos agora então a proposta de alteração do Partido Socialista ao artigo 2º. Quem vota a favor? Não, foi aprovada. Foi aprovada. Sim.
Ó, Sr. Presidente, em relação ao artigo 2º, eu não sei se na minha primeira intervenção eu disse, mas era minha intenção fazê-lo. Nós aceitamos a proposta do Partido Socialista, mas apresentámos hoje mesmo acrescentámos uma frase no final, portanto, aquilo que nós gostaríamos e aprovamos que fique na redação final da lei é o artigo 2º, tal como vem proposto com o Partido Socialista, mas com aquilo que acrescentámos na proposta que acabámos de apresentar.
Muito bem, é que o PSD acrescenta, após SNS, e ainda aos sujeitos jurídicos que, em razão das atribuições que prosseguem, do seu objeto social ou das atividades que exercem, tratem a informação referida no artigo 1º. É isto, não é? Sr. Deputado Maria de Belém, faz favor.
Presidente, dá-me licença. No pressuposto de que, estando feita uma remissão para o artigo 1º, é tudo no quadro do SNS e da sua responsabilidade. Portanto, não extravasa esse quadro, porque senão o SNS passaria por esta via a tratar informação relativamente à qual não tem responsabilidade, o que poderia ter uma abrangência excessiva. Mas como se remete para o artigo 1º, que restringe o âmbito de aplicação ao quadro do SNS, é nesse pressuposto que, apesar de ter sido uma proposta apresentada agora mesmo, o Partido Socialista aceita neste quadro, não é? De que se remete para um âmbito restrito, embora eu preferisse que a questão do implicar os encargos para o SNS estivesse no fim, porque acho que é só isso que justifica que nós tenhamos acesso a esta informação.
Mas, deputada Maria Belém, nesse caso, então, o Partido Socialista retira a proposta de alteração do artigo 2º.
Sim.
Muito bem. Retira. Está retirada, então, a proposta de alteração do artigo 2º relativamente ao artigo 2º. Vamos votar agora a proposta de alteração do Partido Socialista ao artigo 6º. Já votamos a seguir. Primeiro estamos a votar as do PS. Esta do artigo 6º do PSD também tem. O PSD retirou. E, portanto, vamos votar só do Partido Socialista a proposta de alteração ao artigo 6º, número 5. Quem vota a favor? Portanto, há unanimidade. Está aprovado por unanimidade esta proposta de alteração. E aclamação. Agora vamos votar a proposta de alteração do artigo 2º do PSD e do CDS. Quem vota a favor? O PSD, o PS, o Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Quem vota contra? O Partido Comunista vota contra. Portanto, foi aprovada. E agora vamos votar todo o diploma, obviamente com estas alterações já aprovadas nas votações anteriores. Portanto, relativamente ao diploma, quem vota contra? Quem vota a favor? O diploma.
Não sei quero autonomizar. O Sr. Deputado
Soares não me tinha pedido a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, quero autonomizar o artigo 8º e o artigo 10º, número 1. O número 2 pode ser votado com o resto.
Senhores deputados, vamos votar o artigo 8º. Sr. deputado Ciro Honório, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não foi anunciado o artigo 9º. Se possível, eu queria também a sua autonomização.
Sra. deputada, então vamos votar o pedido autonomizado do Partido Comunista e vamos votar o artigo 8º. Quem vota a favor do artigo 8º? PSD, PS, CDS. Quem se abstém? Abstenção do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português. O que quer dizer que foi aprovado. E agora vamos votar o artigo 10º, número 1 do diploma. Quem vota a favor? PSD, Bloco de Esquerda, Partido Socialista, CDS. Quem se abstém? Abstenção do Partido Comunista Português. Está aprovado o artigo 10º, número 1. Agora, a proposta de autonomização do Bloco de Esquerda, vamos votar o artigo 9º. Quem vota a favor? Votação a favor do PSD, do PS. Quem se abstém? Quem vota contra? Votos contra do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Foi aprovado, portanto, com essa votação. E agora, então, não havendo mais requerimentos de autonomização, vamos votar todos os outros artigos não votados até agora. E, portanto, no fundo, vamos votar o diploma no seu todo. Quem vota a favor? Votos a favor do PSD, PS, CDS. Quem se abstém? Abstenção do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Votos contra do Partido Comunista Português. Está, portanto, aprovado nos termos da votação aqui expendida. E, portanto, damos por terminada a discussão deste ponto. E vamos passar ao ponto 2 da agenda de trabalhos. Eu darei a palavra...
Peço desculpa, Sr. Presidente, serei rapidíssima, mas é só para sublinhar o facto de nós termos conseguido melhorar com a colaboração entre todos este diploma e dizer que, tanto quanto me lembro, pela primeira vez fomos mais restritivos que a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Eu acho que é importante que isso fique claro, porque significa que os deputados fazem uma análise para além da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Acho que é muito importante. Obrigada, Sr. Presidente.
Sr. deputado Hugo Velosa, faz favor.
Não, era só para confirmar aquilo que disse de início, a colaboração do Partido Socialista e naturalmente dos outros grupos parlamentares, nomeadamente com a aceitação de algumas normas por parte do Bloco de Esquerda neste diploma, que tinha as suas controvérsias, levantava os seus problemas, e isso é aceitável que haja essa divergência, mas quanto à Comissão Nacional de Proteção de Dados, ao contrário do que diz a deputada Maria de Belém Rosário, eu não vou dizer aqui que não devemos ter em atenção nada do que vem da Comissão Nacional da Proteção de Dados, porque isso é importante que nós tenhamos, pelo menos em atenção, algumas das coisas que lá vêm e respeitar os seus pareceres, mas também o direito de não aceitar algumas das decisões que a Comissão Nacional da Proteção de Dados tem sobre estas matérias, naturalmente com todo o respeito por essa entidade, que é uma entidade independente e que tem o direito, naturalmente, de ter as suas opiniões, mas, naturalmente, aqui o Parlamento e os deputados têm também o direito de concordar ou discordar de algumas das decisões da Comissão Nacional da Proteção de Dados.
Sr. deputado Bernardino Soares, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Já agora, como estão todos a fazer declarações finais, e serei também breve, eu penso que este diploma... tem uma gravidade que a vida vai provar ser substancial. O alargamento, aliás, do seu âmbito e eventualmente da utilização destes instrumentos ou da inserção nestes instrumentos a setores privados que são financiados pelo Serviço Nacional de Saúde abrirá a porta, evidentemente, a más utilizações destes dados. Nós não podemos fazer uma lei numa matéria tão sensível como esta só a pensar nas situações em que tudo corre bem. Temos que fazê-la a pensar na possibilidade delas correrem mal e dos instrumentos serem utilizados de forma perversa e precaver essas utilizações perversas. Não podemos presumir que tudo sempre se passa no melhor dos mundos. E eu penso que este diploma abre uma porta muito perigosa que no futuro condicionará o acesso a um conjunto grande de direitos por parte dos cidadãos portugueses e vai expô-los na informação que é mais sensível, uma das mais sensíveis da sua vida, que é a da sua saúde, de uma forma que não tem justificação perante os objetivos que são anunciados. Finalmente, é evidente que a Assembleia da República é soberana na legislação que faz e não está obrigada a seguir os pareceres das entidades que têm o direito de dar parecer sobre cada matéria, incluindo a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Mas também é evidente que há hoje um avanço substancial das posições que pretendem minorizar a importância da proteção de dados e da salvaguarda desses dados. Não precisamos de concordar sempre com a Comissão Nacional de Proteção de Dados para ter a certeza de que o seu papel tem sido importante para prevenir abusos e violações de direitos que de outra maneira já existiam no nosso país. E esta desvalorização da Comissão Nacional de Proteção de Dados e, sobretudo, da importância da proteção de dados e da salvaguarda desses direitos é um fenómeno muito preocupante e em relação ao qual eu penso que todos os democratas têm que estar muito atentos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então agora ao ponto 2 da ordem de trabalho e vamos fazer a apresentação do parecer relativo à proposta de lei 34/12, terceira alteração à lei que regula a utilização das câmaras de vídeo. Para o efeito, dou a palavra ao Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, como o Sr. Presidente referiu, trata-se da proposta de alteração da Lei 1/2005, mais concretamente a terceira alteração à Lei 1/2005, apresentada pelo Governo, com o alegado propósito de adotar políticas e medidas concretas que contribuam para fazer de Portugal um país mais seguro. O proponente, portanto, o Governo, alega pretender ver introduzidos como fins deste sistema de videovigilância por câmaras de vídeo, alargar o atual âmbito para também abranger a proteção florestal e detecção de focos florestais, a prevenção de atos terroristas e, bem assim, a prevenção da criminalidade como um fim bastante. Reconhece o Governo que a aprovação do diploma importará numa redefinição legitimadora no processo de autorização da colocação de câmaras, pretendendo atribuir ao membro do Governo competente que este venha a ser o decisor final e o avaliador dos princípios de utilização do sistema, com a sua qualidade de entidade máxima responsável pela formulação e execução de política de segurança interna. Assim, designadamente, eu elenco algumas das alterações, não exaustivamente, porque elas são, de facto, bastantes. A consagração, como referi, da prevenção de atos terroristas, da proteção e detecção de incêndios florestais como novas finalidades do sistema, que corresponde ao artigo 15º nas suas diversas alíneas, a alteração do processo de instalação de câmaras restringindo o âmbito da apreciação da Comissão Nacional de Proteção de Dados e para que passe a pronunciar-se exclusivamente sobre a conformidade técnica do pedido face às necessidades de cumprimento das regras referentes à segurança do tratamento de dados recolhidos, bem como acerca das medidas de segurança a implementar nos termos em que estão aqui plasmados e que, basicamente, se reportam aos artigos 4º, 7º e 3º. Faço uma referência porque, não obstante o Governo declaradamente ter pretendido retirar a natureza vinculativa ao parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados, o que resulta inequívoco da redação que propõe ao número 2 do artigo 3º, a verdade é que, não tendo procedido à alteração do disposto no artigo 6º, número 3, continuará a ser vinculativo o parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados no que diz respeito à utilização de câmaras portáteis. Assuma a paternidade desta frase que segue, só pode ser levada à conta de lapso, porque, considerando como faz, e bem, o artigo 6º, número 1, que os sistemas de videovigilância se compõem de câmaras fixas e portáteis, não há nenhuma razão atendível, pelo menos não descortino nenhuma, para que o parecer negativo da Comissão Nacional de Proteção de Dados possa ser vinculativo relativamente à componente móvel e não o ser à fixa. Portanto, manifestamente houve a intenção de alterar artigos e houve uma omissão ou um esquecimento no que se diz respeito a esse artigo. De qualquer maneira, fica aqui o alerta e, obviamente, o Governo terá a oportunidade de esclarecer. Há também alterações no que diz respeito à documentação que será necessário instruir para o processo de autorização. Institui-se também a possibilidade do Presidente da respectiva Câmara Municipal promover, no âmbito do seu município, o processo de consulta pública, também com referência ao artigo 5º, número 2. O alargamento do prazo de duração das autorizações, que passam para 2 anos com possibilidade de renovação por iguais períodos. E o aditamento da atribuição da competência para a ponderação da finalidade concreta do sistema face à compressão de direitos pessoais ao membro do governo responsável que tutela a força ou serviço de segurança, como aliás decorre inequivocamente dos números 2 e 9 do artigo 7º. Consagra-se também um novo regime excepcional de instalação que permite aos dirigentes máximos das forças ou serviço de segurança determinar a instalação imediata de câmaras, sem prejuízo de um posterior processo de autorização, tal como decorre do número 10 do artigo 7º. Também referência para elaboração e definição por portarias ministeriais do ministro competente de matéria, portanto, atualmente o Ministro da Administração Interna e previsivelmente sempre o Ministro da Administração Interna, da definição da simbologia adequada para sinalizar a presença de câmaras. Também se prevê que o modo como seja procedida a conservação das gravações obtidas, por registro codificado como decorre do artigo 9º, número 1, e, finalmente, alterações propostas, afinal, a aplicação do regime, uma norma transitória, a aplicação do regime consagrado a todos os processos de autorização em curso, e propõe-se a avaliação sucessiva da aplicação deste regime, de modo que possa vir a ser aferida às suas implicações posteriores. Relativamente à opinião do relator, tal como decorre, o relator prevalece disposto no regimento, reservando para momentos ulteriores, nomeadamente para o debate que se encontra já agendado, a sua opinião sobre esta iniciativa. Entendo, porém, e achei que era este o modo formalmente idóneo para o fazer, porque esta é a componente, como bem se sabe, do relatório que não é sujeito à votação, de fazer uma alusão, porque não pode deixar de ser feita, a meu ver, do teor do parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados número 70/2011, que foi dirigido ao Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais e que posteriormente fez distribuir por todos os membros da Comissão, onde não poderá, obviamente, deixar de merecer a atenção de todos os senhores deputados a conclusão que retira ao longo das 22 páginas onde detalhadamente se analisa esta proposta e se conclui que da mesma decorre uma diminuição inaceitável das garantias que o legislador constitucional pretendeu imprimir à tutela o direito fundamental da privacidade dos cidadãos face ao tratamento dos dados pessoais. E, portanto, Sr. Presidente, em conclusão, esta proposta é uma proposta que visa regular a utilização das câmaras de vídeo pelas forças e serviços de segurança em lugares públicos de utilização comum, alterando a Lei 1/2005. Visa, tem como pressupostos, ou escopo, melhor dito, agilizar os passos do processo de autorização de câmaras, bem como alargar a sua utilização, altera a natureza e âmbito das atuais competências da Comissão Nacional de Proteção de Dados, e bem assim do membro do Governo competente para a decisão, que passará a ser o decisor final e avaliador dos princípios de utilização do sistema, e termos em que se conclui para a admissibilidade desta proposta para discussão e votação em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há inscrições. Sr. Deputado Cecília Leonório, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero saudar o trabalho do deputado Neto Brandão. Parece bastante exaustivo relativamente àquilo que temos em apreciação nesta proposta de lei. O Sr. Deputado evocou aqui esta tensão entre a extinção do caráter vinculativo do parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados, exceto no que toca à utilização das câmaras portáteis. É uma contradição significativa. Disse-nos aqui que espera que o Governo esclareça. Eu não sei se tem alguma, digamos, apreciação fundamentada sobre esta mesma contradição. De facto, não faz nenhum sentido. E ela é, de facto, reforçada no interior da proposta de lei, porque quando se remete, efetivamente, para aquilo que está consagrado na linha 3 do artigo 6º. As demais matérias e a posição do Bloco de Esquerda sobre isso é bastante, têm sido suficientemente divulgadas. Há, no entanto, relativamente às conclusões, uma outra questão gostava de lhe colocar. Acho que o quadro de alterações que é aqui proposto relativamente às competências da Comissão Nacional de Proteção de Dados implica um reforço de reserva por parte da primeira Comissão e, nesse sentido, não lhe estou a dizer que ponha, mas acho que é relevante recordar aquilo que está estipulado no número 1 do artigo 22 da Lei de Proteção de Dados Pessoais, reconhecendo que esta é a entidade e a autoridade nacional que tem como atribuição controlar, fiscalizar o cumprimento das disposições legais e regulamentares em matéria de proteção de dados pessoais em rigoroso respeito pelos direitos do homem, pelas liberdades e garantias consagradas na Constituição e na lei. É uma citação particularmente dedicada ao Sr. Deputado Velosa, mas aquilo que lhe queria perguntar, muito especificamente, é se não acha que seria saudável, por um lado, evocar este mesmo quadro legal, dadas as alterações que estão aqui propostas, nomeadamente esta consulta que está prevista no número 2 do artigo 22, da consulta da Comissão Nacional de Proteção de Dados em todas as matérias ou disposições legais que tenham a ver com o tratamento de dados pessoais. Isto porque teria sido, pelo menos, razoável que o Governo tivesse consultado esta entidade independente, com uma fortíssima relação com a Assembleia da República, para sustentar a apresentação desta proposta de lei. E, portanto, de uma forma um pouco mais concreta, o que lhe pergunto é se não acha que é necessário, ao abrigo deste quadro legal, reforçar nas conclusões o que está efetivamente em causa e aquilo que se esperava que o Governo tivesse feito antes da apresentação desta proposta de lei.
Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Neto Brandão, naturalmente queria felicitá-lo pelo relatório que apresenta, mas que me criou aqui um grande problema. Como só conheci o relatório hoje, ele, na realidade, apesar de exaustivo, apesar de substancial, levanta-nos aqui uma série de questões, não com o estilo, que o relator pode ter o estilo que entender, não, aliás, um estilo de relatório universal ainda não se criou, é um relatório estilo universal, todos faziam igual, e não é o caso, este tem notas próprias do relator, e isso levanta-nos aqui um problema, ou mais do que um, que eu vou especificar. Porque, obviamente, se o parecer fosse, ou o relatório, a parte 1 do relatório, que é o que são os considerantes, que também votamos, fosse descritivo, não tivesse nenhuma das questões que eu vou aqui levantar e que foram vistas agora um pouco à pressa, se calhar também o lápis é meu, mas julgo que não, e não contivesse também alguns erros, mas os erros eu penso que se podem ultrapassar, mas eu começaria pelo princípio. E desde logo, na página 1, e no início da página 2, o Sr. Deputado utiliza uma linguagem que me suscita enormes dúvidas para quem faz um relatório. Eu, se faço um relatório a partir de um diploma, eu já lhe digo o que é, Sr. Deputado. O diploma está de uma determinada maneira, se eu vou descrever qual é o objeto do diploma ou da proposta de lei, eu descrevo o objeto da proposta de lei e não faço, digamos, nenhuma consideração direta ou indireta ao objeto. Porque quando diz, com o alegado propósito, e esta era a primeira questão que eu punha, uma coisa é, na proposta de lei, se dizer que existe aquele propósito. E o relator não toma posição, diz que o propósito é aquele. Pode até estar em desacordo com ele. Agora, o alegado propósito, eu peço desculpa, mas isto aqui suscita naturalmente algumas dúvidas. Não, eu estou a pôr esta questão para o Sr. Deputado. Não. A frase, com o alegado propósito de adotar políticas. E depois, no início da... Página 1, eu tinha dito página 1 e o início da página... Ah, então se calhar o Sr. Deputado Neto Brandão não tem o relatório do próprio. Sim. E no início, na página 2, com a aprovação da presente iniciativa legislativa, o proponente alega pretender. Poderá dizer-me que é uma questão de estilo. Eu entendo que não é uma questão de estilo, é uma questão de... aqui já existe uma posição, um juízo de quem faz o relatório. Uma coisa são factos, outra coisa são a forma como se diz que os factos são esses. Depois, a folhas 3, essa é um erro, um mero erro, que é uma remissão, mas isso o o senhor deputado verá isso, com os seus serviços, e bem assim do previsto no artigo 4º, nos números 4, 6 e 8. Falta a remissão para o número 8 do artigo 7º, mas julgo que falta, é uma questão de confirmar isso. Depois também nessa folha, a folhas 3, há duas vezes, pelo menos nesta versão que eu tenho, a introdução da possibilidade do Presidente da Câmara Municipal promover o processo, depois repete, isto é só riscar esta primeira frase. Então a minha versão ainda não tem correção. Por isso, eu se calhar devia ter era a versão do deputado Neto Brandão, e a versão que eu tenho foi a que me entregaram. Também há aqui um erro, não sei se já está corrigido, quando a folhas 4 se remete à linha C do artigo 2º e número 9 deve ser à linha C dos números 3 e 9 do artigo 7º. Não sei se é um erro, se é... Ah, é? É essa mesma remissão que pretende? É? E não o número 3 e número 9 do artigo 7º? Não. Está bem. Não, pareceu-me que era na remissão, pareceu-me que havia aí um erro. Mas no fundamental e em relação à substância, eu gostaria de dizer o seguinte. Quando o senhor deputado diz que, em relação à opinião do relator, diz que se reserva para o debate sobre a iniciativa em apreciação para o debate, que é uma coisa, ponto, mas depois opina. Porque se nós lermos a transcrição que vem do parecer da Comissão Nacional da Proteção de Dados, na prática, ao chamar a atenção no momento da opinião do relator, olha, se pegasse nisto e pusesse nos considerantes, dizer, é a Comissão Nacional da Proteção de Dados, diz isto, não é? Ou, por exemplo, junta-se o parecer da Comissão Nacional da Proteção de Dados onde se diz isto, não é? E, portanto, eu ao votar, seja o que for, se efetivamente num relatório estou, na prática, a votar também aquilo que indiretamente corresponde à opinião do relator, eu não manifesto o acordo do PSD. Pois, em relação às conclusões, e dentro do estilo total do relatório, a conclusão 1 e 12 é descritiva, tudo bem, que é aquilo que nós votamos e é aquilo que é normal e habitual no Parlamento, nos relatórios e nas conclusões. Realmente no número 3, quando se diz que altera a natureza, mas altera a natureza e não se diz em que é que altera a natureza. Porque uma coisa é dizer, ao alterar o âmbito das atuais competências da... Sim, senhor, altera o âmbito. Agora, a natureza, porquê? E já agora, esta era uma questão que eu deixava, porque obviamente... Não, mas já agora, o deputado, se me quiser depois, no momento em que se inscrever, dar-me essa explicação, porque isto podem parecer coisas que não têm qualquer interesse, mas aquilo que fica é a forma como nós votamos os relatórios, e eu não posso, em nome do PSD, votar um relatório com o qual não esteja de acordo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, saudar o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão pela apresentação deste relatório e queria saudá-lo pelo esforço que faz de ser... Eu estou com alguma dificuldade em encontrar o adjetivo correto que se adequa precisamente àquilo que quer dizer. Portanto, o Sr. Deputado fez, de facto, um esforço para suavizar a opinião sobre este relatório e, afinal de contas, ouvindo a intervenção do Sr. Deputado Hugo Velosa, apetece dizer que o PSD ainda por cima é mal agradecido. Porque, de facto, o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, teve o cuidado de não fazer, procurar não causar melindre com a apresentação deste relatório e, portanto, não fazer uma apreciação das regras constitucionais que dizem diretamente respeito a esta matéria de que trata esta proposta de lei, para não fazer um juízo que certamente não seria favorável à proposta de lei, procurou transportar para a opinião do relator aquilo que poderia afirmar com maior vigor, talvez até como facto e como apreciação perfeitamente legítima e adequada do ponto de vista constitucional da violação que esta proposta de lei comporta, constitucionais, não o fez, procurou de alguma forma encontrar aqui uma expressão uma expressão mais suave para apreciar este relatório, e afinal de contas o PSD levanta estas objeções e mostra-se afinal de contas mal agradecido em relação ao esforço do Partido Socialista. E eu devo dizer, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, que obviamente saudando pelo trabalho que procurou fazer, que da parte do PCP nós não estamos de acordo com as conclusões que o Sr. Deputado retira. E não estamos de acordo sobretudo porque julgamos que falta uma apreciação que se impõe neste caso das disposições constitucionais que estão em causa com a apresentação desta proposta de lei, particularmente tratando-se de matéria que diz respeito a direitos, liberdades e garantias, particularmente os previstos no artigo 26 da Constituição da República Portuguesa, importa, na apreciação de uma proposta de lei desta natureza, ter em conta o regime que a própria Constituição prevê para a restrição de direitos, liberdades e garantias e que resulta do artigo 18º da Constituição. Particularmente, o juízo que se impõe fazer em relação à adequação, à proporcionalidade e à necessidade destas alterações impostas pelo número 2 do artigo 18 da Constituição da República Portuguesa. Porque tratando-se de um direito de liberdade e garantia, só pode ser restringido nos termos em que o artigo 18º o permite, incluindo estas baias, digamos assim, do juízo, da proporcionalidade, da necessidade e da adequação das restrições em causa. E, portanto, e nós obviamente temos uma opinião divergente em relação a esta que é manifestada no relatório, porque julgamos que a proposta de lei não respeita os limites que a Constituição impõe e, portanto, julgamos que esta proposta de lei não cumpre os requisitos constitucionais para ser apreciada em plenário. É certo que esta é uma interpretação que impede ou inviabiliza a suavidade que o Sr. Deputado, quis vincar no seu relatório. Provavelmente, fazendo um juízo desta natureza, o relatório que o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão apresenta teria o mesmo destino que tiveram anteriores relatórios apresentados pelo PCP, afirmando o mesmo juízo de inconstitucionalidade relativamente a outras propostas do Governo. Agora, julgamos que estes pareceres não podem ser transformados em meros pró-forma e julgamos nós que, de facto, devem ser apreciados com a profundidade e com a cautela e com a exigência que as matérias o impõem. E julgamos que, neste caso, não fazer esta apreciação relativa à constitucionalidade da proposta de lei, julgamos que acaba por ser uma lacuna que nos impede de votar favoravelmente o relatório, sobretudo porque, em relação a esta questão em concreto da constitucionalidade, temos uma opinião claramente divergente do relator e, obviamente, também da do PSD, porque julgamos que ela não cumpre os requisitos constitucionais para ser apreciada em plenário, porque viola diretamente preceitos constitucionais.
Muito obrigado. Sr. Deputado, saudá-lo em primeiro lugar por o termos de novo envolvido nas discussões nesta comissão, que é desde sempre a sua, e dar-lhe a palavra. Sr. Deputado Nuno Magalhães, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É um prazer estar nesta comissão, como diz bem. Considero minha e, sobretudo, sobre a presidência de Vossa Excelência. Sr. Presidente, eu queria, também em nome do CDS, em primeiro lugar, saudar o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão pelo relatório que faz. Não sei se fez um esforço ou não, como não tenho essa capacidade analítica do deputado João Oliveira, se fez um esforço, uma presunção. Não tenho essa presunção de ter uma presunção sobre o esforço que terá feito ou não para fazer este relatório. Enfim, sei que, por exemplo, o Dr. Rui Pereira, o ex-ministro da Administração Interna, concordaria com este diploma e, portanto, não teria de fazer esse esforço. E, portanto, nessas... Não, isso não é uma presunção, é uma certeza. Basta consultar, se o Sr. Deputado a consultar várias declarações públicas, publicadas nos jornais, na literatura sobre segurança, em revistas sobre defesa e segurança, diria que o ministro Rui Pereira, ou o ex-ministro Rui Pereira, acharia escasso aquilo que acabei de ouvir como sendo quase um atentado constitucional. E, portanto, aqui é uma certeza, porque não foi desmentido, são declarações públicas do ministro Rui Pereira. Mas queria dizer, enfim, não vamos estar a abrir um debate que será certamente interessante na próxima quinta-feira, queria dizer que nós, da nossa parte, votaremos favoravelmente o relatório do deputado Filipe Neto Brandão, porquanto é isso mesmo, é um relatório objetivo, que procura dar conta daquilo que se pretende com esta alteração legislativa. É evidente que percebo quando o Sr. Deputado Hugo Velosa fala da natureza e âmbito das atuais competências da Comissão Nacional de Proteção de Dados, benevolamente interpreto a natureza no sentido que o Sr. Deputado querá dizer que tem a ver com a natureza do parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados e, portanto, deixa de ter um caráter absolutamente vinculativo e, portanto, com esta com esta interpretação e com este esforço interpretativo não me parece no que seja subjetivo, é objetivo. E portanto nós iremos votar favoravelmente, independentemente de, enfim, podemos achar útil, tão útil ou mais útil até na minha opinião do que a opinião da Comissão Nacional de Proteção de Dados, seria por exemplo um elencar daquilo que são as boas práticas ao nível de direito comparado, países como a França, como a Inglaterra, como a Alemanha, como a Espanha, que em nada ficam de ver direitos, liberdades e garantias ao nosso país, creio que até em alguns pontos bem pelo contrário. E, portanto, dizer, Sr. Deputado, que da nossa parte votaremos favoravelmente este relatório. Consideramos que, com ou sem esforço, não sei, poderá esclarecer a curiosidade do Sr. Deputado João Oliveira, fê-lo de forma mais objetiva quando nós possamos imaginar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Magalhães. Sr. Deputado Neto Brandão, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Senhoras e Senhores Deputados, a coisa que imediatamente me assalta é o conhecido brocardo latino in medio virtus. Penso que decorre destas intervenções que o relatório deve ser, de facto, uma peça extraordinária, que só me ficar-me-ia mal louvá-lo, mas quando uns o criticam por ser excessivo e outro por ser demasiado contido, é porque atingiu, obviamente, o objetivo que se propunha, que era instruir esta discussão. Senhoras e senhores deputados, relativamente à senhora deputada, em primeiro lugar, agradeço as observações a todos, mas relativamente à senhora deputada Cecília Honório, que referiu que deveria estar feita no relatório uma referência à Lei de Proteção de Dados e à natureza da função e do papel da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Eu permito-me discordar de entender qual seria a valia, mas obviamente que seria, todos os aportes poderiam constituir-se benfeitorias, mas na medida em que a Lei de Proteção de Dados não é uma lei de valor reforçado, o que entendo eu que até cumprindo o objetivo que a senhora deputada fez referência, eu até vou mais longe do que isso ao referir, está certo que não é a opinião do relator, mas refiro que a Comissão Nacional de Proteção de Dados é a entidade administrativa independente cuja intervenção em matéria de proteção de dados resulta não da lei, mas de um imperativo constitucional. É a Constituição da República que prevê e torna obrigatória a intervenção da Comissão Nacional de Proteção de Dados em matéria de proteção de dados pessoais e, portanto, eventualmente, por essa forma, terei satisfeito essa pretensão. Sr. Deputado Hugo Velosa, confesso que tive alguma dificuldade em acompanhar a sua intervenção, desde logo pela constatação que estava... Desde logo pelo facto de termos constatado durante a sua intervenção que estávamos a ler o mesmo texto, mas formalmente plasmado em documentos diferentes. Foi, sim, mas que dificultou eventualmente o acompanhamento. Relativamente à crítica que fez relativamente à inclusão do inciso alegado, é uma questão de estilo, não me parece que tenha desvirtuado em nada o texto, aliás... Permiti-me ver aqui, quando falo o alegado proposta de adotar políticas e medidas concretas, etc, etc. É exatamente, tive a ver, é exatamente com a inclusão do alegado o que se contém a folhas 1 da proposta de lei. Quando se refere também, referiu, o proponente alega pretender ver introduzidos como fins do sistema, etc. É exatamente, excluindo obviamente o inciso alega, o que se contém a folhas 3 da proposta de lei e, portanto, o mesmo vale para as outras observações. Relativamente à conclusão, pensei que ter claro, mas solicito-me este esclarecimento. É evidente, que, e posso concordar que poderia existir um modelo para redação destes relatórios, mas é evidente que aquilo que nós entendemos como conclusão é o que resulta do texto, e portanto, que não, por razões de economia, se não o reproduz, mas quando se refere que a presente iniciativa altera a natureza e o âmbito das atuais competências da Comissão Nacional de Proteção de Dados, eu pretendia reportar-me a folhas 2 e 3 do relatório, quando refiro expressamente que âmbito, sendo aquilo sobre o qual a Comissão de Proteção de Dados pronuncia, passa a referir-se a exclusivamente e nos termos em que descrevo, e relativamente à natureza, pensei que ter resultado claro, mas é evidente, a natureza do parecer, a natureza ser vinculativa ou não, é a questão da natureza. Era a questão da natureza da sua intervenção. O âmbito, aquilo sobre o qual se pronuncia, o âmbito, o modo como, a natureza, o modo como faz, de modo vinculativo ou não. Relativamente ao senhor deputado João Oliveira, Bom, é evidente que, a partir do momento em que se suscitam questões de inconstitucionalidade material, porque é disso que se trata, quer dizer, entendo que nós não podemos ignorar, podemos discordar, como o Sr. Deputado o Veloso há pouco bem o referiu, podemos discordar do que vem contido no parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Mas não podemos ignorar o que lá vem contido. E o que lá vem contido é a imputação de inconstitucionalidades materiais várias. E isso remete-nos para uma dificuldade, e eu confesso que tive essa dificuldade, mas entendo que tê-la-ei superado, e das intervenções de todos os senhores deputados concluo que o fiz, é que entendo desde há muito que existindo um órgão com competência para aferir da conformidade constitucional das leis, não é a opinião de um deputado que pode privar o plenário de discutir a opção política, sendo certo que terá que ser, ou deverá ser, ponderada com o juízo de constitucionalidade que cada um fará. E, portanto, a forma de referir as inconstitucionalidades que aqui estão elencadas, e não emitindo um juízo quer de desconformidade ao parecer, quer de concordância, que aí, concordaria consigo, ou seja, se concluíssemos pelas alegadas inconstitucionalidades, não poderíamos dizer que estava em condições constitucionais de proceder à sua discussão e votação em plenário, porque obviamente a Assembleia não vota leis que sejam constitucionais, entendo que deveria fazer esta referência, porque não poderia deixar de a fazer em rigor, e portanto coloquei-a precisamente na ponte do relatório que não é votado, portanto nenhum dos senhores deputados se resultará vinculado ao que lá vem contido, mas de qualquer maneira, seguramente que na quinta-feira, dia de discussão, a nenhum deputado passará a existência de um parecer com esta natureza, aí sim, com a natureza das conclusões da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de continuarmos a discussão, eu queria relembrar aquilo que todos já sabemos, é que nós votamos os considerandos e as conclusões. No que diz respeito à opinião do relator, felizmente o relator é livre para opinar naquilo que entender, felizmente, quer dizer. E para continuar a discussão, dou a palavra à Sra. Deputada Cília Honório, por favor.
Brevemente, Sr. Presidente, o Sr. Deputado Neto Brandão, eu comecei por saudar um caráter rigoroso e exaustivo deste seu parecer, mas percebi depois pela sua explicação, eu também não tinha de o fazer, que relativamente a esta contradição entre a natureza dos pareceres da Comissão Nacional de Proteção de Dados, consoante seja este novo modelo de videovigilância ou o modelo das câmaras portáteis, eu perguntei-lhe se tinha por acaso alguma interpretação sobre a interpretação. Pronto. Mas já agora deixe-me só acabar, depois esclarece-me esta questão, e tenho muito gosto em ouvi-lo, como sempre. Disse-me que tinha ido mais longe do que a minha sugestão. Acho que nós temos ainda um longo caminho no âmbito da aferição da constitucionalidade desta proposta de lei, é certo, e a advertência foi aqui bem salvaguardada, mas quando me diz que foi mais longe do que a proposta que lhe fiz, dado que eu apenas fui recordar alguns dos artigos fundamentais da Lei de Proteção de Dados, não foi, Sr. Deputado, porque aquilo que faz, a apreciação que faz, no quadro das competências constitucionalmente previstas, falo no âmbito da sua opinião. Não o faz no âmbito das conclusões, e aquilo que eu lhe sugeri, e, portanto, tenho imensa pena que não possa acolher as minhas sugestões, é que integrasse todas as matérias que entendesse, quer o enquadramento constitucional desta entidade independente, quer o estipulado no artigo 22 da Lei de Proteção de Dados. A sugestão que eu lhe tinha feito era que as considerasse no âmbito das conclusões, que teriam, com certeza, uma pertinência política diferenciadora. E, nesse sentido, eu mantenho os elogios, mas não terei condições, se não o fizer, de votar favoravelmente, como bem queria, este seu parecer.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Hugo Veloso, faz favor, depois no fim responde.
Sr. Presidente, não vamos eternizar naturalmente. Eu serei muito breve, dizendo o seguinte. Verifico que o deputado relator não alterou, não quis alterar, dizendo nomeadamente que não tinha percebido bem ou entendido bem. Diga. Não. Bem, eu quando disse aquilo, parece que seria uma proposta. Mas independentemente disso, diga, desculpe, Sr. Deputado. Não entendi. Não, é que eu estava a falar e não... Eu gosto de entender os apartes nos anos de Parlamento que levo, gosto de entender os apartes todos. E se eu não entendo usar partes, naturalmente tenho o direito de saber qual parte que achou deputado disse. Não, eu gostaria de dizer o seguinte, e quem me conhece sabe que eu quando atuo como deputado, faço com seriedade e dentro da convicção que é aquilo que devo fazer. E, portanto, isso que fique claro. Em relação a este relatório, a situação é esta. Eu, se vou votar os considerandos como estão, não posso votar favoravelmente. Gostaria, mas não posso. E, portanto, o que eu sugeria, e, aliás, tudo o que eu disse foi um pouco a título de sugestão. Por exemplo, porque é que no relatório, se o relator aceita ou não o parecer da Comissão... não precisa de aceitar, mas aceita ou não, pelo menos poderia dizê-lo. E porque é que não descreve, por exemplo, na opinião do relator, por exemplo, não é votada, descreve e dá opinião e faz as coisas todas, e eu votaria favoravelmente o relatório, porque isso é a opinião do relator, é perfeitamente aceitável, poderá dizer, aliás, em relação à Comissão Nacional de Proteção de Dados, pois nós poderíamos decidir isso, mas realmente eles dizem que é inconstitucional, mas nem dizem qual é a norma da Constituição que é violada. Portanto... Bom, mas independentemente disso, mesmo dizendo quais são as normas, mesmo que diga quais são as normas, quem tem que dizer se é inconstitucional ou não, nem é a Assembleia da República, é o Tribunal Constitucional. E, portanto, obviamente que se num relatório não fica claro que a opinião do relator é favorável ou desfavorável à CNPD, se quer transcrever partes da CNPD, não pode fazê-lo na parte em que nós vamos votar, é isso que eu estou a dizer, porque obviamente eu estou a ficar vinculado a coisas que não posso ficar. Portanto, se ficasse na opinião do relator, muito bem, todas essas questões, etc., nós aceitaríamos. Assim, nós naturalmente não podemos aceitar que isso esteja na parte dos considerandos, da forma como consta da parte dos considerandos, como está. E, portanto, isso para nós é claro. Na própria opinião do relator, o deputado relator diz que não dá opinião, mas logo a seguir põe lá o parecer da Comissão Nacional da Proteção de Dados, sem tomar posição.
Desculpe.
Então, Sr. Deputado Nado Brandão, eu pedi-lhe, uma vez que parece que estamos todos um bocadinho nessa situação, o que é que concretamente o PSD pretende? Faz favor, Sr. Deputado Lugado.
Não só os alegados que eu... Ah, não sabia. Ah, isso é ótimo. Isso é sinal que valeu a pena. E depois, a transcrição na opinião do relator...
Não votamos.
Bom, nós já está esclarecido. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, nós estamos de facto perante uma situação que é uma situação no mínimo caricata. Aliás, isto pode dizer-se que é de alguma forma é uma justiça poética. Quer dizer, o Partido Socialista procura fazer aqui um esforço de aprovar um relatório não indo ao fundo da análise do ponto de vista constitucional da proposta de lei que está em discussão, o PSD não se dá por satisfeito, o CDS, entretanto, já anunciou que vota a favor, e estamos aqui confrontados com uma situação que é, no mínimo, caricata. As propostas que o Sr. Deputado Hugo Velosa faz, obviamente, do ponto de vista daquelas que são as objeções de fundo do PCP, não alteram em nada aquilo que são as nossas objeções e, portanto, nós, obviamente, que votaremos contra. Da parte que se refere à opinião do relator, obviamente o relator faz dela o que entender. E a Comissão não vota a parte da opinião do relator e, portanto, do ponto de vista do compromisso político, ela significa zero, para além do compromisso que implica o seu próprio autor. Mas eu queria apenas dizer isto, Sr. Presidente. Considerando as nossas objeções, se o relator aceitar... retirar então essa referência que tem na parte que lhe cabe enquanto relator, então mais uma razão, quer dizer, nós não desistimos por falta de comparência, mas o voto contra torna-se ainda mais óbvio, obviamente.
Sr. Deputado Neto Brandão, faz favor.
Sr. Presidente.
Sr. Deputado Neto Brandão, não sei se quer responder no fim. Sr. Deputado Isabel Moreira também quer intervir. Falava no fim. Sra. Deputada Isabel Moreira, faz favor.
Bom, era só para dizer que eu acho que esta discussão está-se a tornar um pouco bizarra. Nós começámos esta, o dia de hoje, a reunião de hoje, celebrando a forma como conseguimos fazer um diploma, que não este, indo para além da Comissão Nacional de Proteção de Dados, e portanto descobrimos em 2011 que somos capazes de discordar da Comissão Nacional de Proteção de Dados e que temos liberdade de expressão, foi uma coisa que me deixou um pouco, enfim, espantada. E depois, coisa completamente diferente é não ter consideração alguma pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, que é um órgão constitucional. Ali o Sr. Deputado, quando diz que nós não podemos fazer juízos de constitucionalidade, podemos, todos nós, vivemos numa sociedade aberta de intérpretes, podem órgãos que estão previstos na Constituição, como a Comissão Nacional de Proteção de Dados, pode o Tribunal Constitucional e pode qualquer tribunal nos termos 204. Agora, nós temos aqui um relatório cujas críticas aos considerandos eu até agora não percebi, mas a parte do alegado, enfim, já foi tirado, ainda bem. Foi uma grande luta e conseguida. Em relação à parte da Comissão Nacional de Proteção de Dados, eu bem sei que o PSD considerou que foi um ataque político ser-vos desfavorável. Mas eu pergunto, e se fosse favorável? Não, deveria estar inserido na conclusão? Não deveria estar inserido. É que a única coisa que o relator faz é recomendar a leitura. Ele não toma partido. Porque se tomasse partido, por exemplo, se fosse eu a tomar partido, e isto não tem qualquer vinculação com o meu camarada, se fosse eu a tomar partido e fôssemos maioria, não ia sequer a discussão na generalidade. Portanto, isto é um parecer equilibrado. Vocês não percebem que vos aproveita. Portanto, é uma falta de sentido prático que se está a passar aqui. Que eu não percebo agora, como é que se pode criticar um deputado por, na parte diz respeito à sua opinião, recomendar um parecer que tem de ser emitido, que ele lá foi-vos desfavorável, mas ele não pediu para ninguém tomar partido, nem ele próprio pediu. Mas tenho a certeza que se fosse favorável, gostava que tivesse nos considerandos, nas conclusões, nas opiniões, etc. Portanto, francamente, é só isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Magalhães, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Farei uma intervenção curta, mas tentando ser construtivo no sentido de podermos chegar àquilo que é vontade, certamente, de todos, que é uma redação mais ou menos consensual. Enfim, a posição do PCP é uma posição respeitável, é uma posição coerente e, portanto, é completamente fechada, no sentido que percebo que assim penso, mas em relação àquilo que julgo poder aí sim presumir ou interpretar ser a opinião e ser a posição, não digo a opinião, digo a posição do relator. E, portanto, eu não posso deixar aqui de notar duas matérias. O relator não dá opinião, acaba por dar via, ou podemos pensar que o relator dá via Comissão Nacional de Proteção de Dados ao citar o que cita do parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Bom, no limite teremos aqui uma questão da opinião do relator que nós podemos concordar, eu discordo, mas mesmo que fazendo esse esforço no sentido de achar que é a opinião do relator e se for a opinião do relator, discordo dela como discordo da opinião da Comissão Nacional de Proteção de Dados. E portanto aqui, Sr. Presidente, enfim, em tom também de procurar chegar a este consenso, eu creio que ficará com o próprio, a opinião do relator, ficará com o relator esta opinião e esta opção de dando opinião, não dando via Comissão Nacional de Proteção de Dados. Vamos pressupor que foi assim, que o relator não quis dar opinião, não quis assumir a opinião, digo já que não acredito nisso, conhecendo o relator há uns anos como conheço, mas o relator não quis dar opinião, o relator de alguma forma preferiu não dar opinião e arranjou ali um estratagema, uma forma de dar opinião via Comissão Nacional de Proteção de Dados. Não deixa do ponto de vista formal de não ser votado. E não deixa do ponto de vista formal de ser a opinião do relator, com o qual eu posso e estou em desacordo. Então, nessa matéria, creio que não está em equação em termos daquilo que é a votação no relatório, porque é a opinião do relator, está no espaço da opinião do relator, no ponto 3, e, portanto, ponto final. Em relação às conclusões, eu, se permitia-me sugerir, até conhecendo a disponibilidade e habitual capacidade dialogante do relator, sendo factual, de na conclusão 3, podemos dizer, a presente iniciativa altera a natureza do parecer e o âmbito das atuais competências da Comissão Nacional de Operação de Dados. Isto seria igualmente factual e creio que as dúvidas suscitadas pelo deputado Hugo Velosa seriam facilmente ultrapassadas, da nossa parte estão ultrapassadas porque desde o início, se calhar de forma benévola, mas a que assumo, sempre entendemos ser esta a intenção do relator, que é dizer de facto que o parecer deixou de ser vinculativo e na verdade deixou. E portanto, se o deputado relator concordar com esta alteração, permitir-me fazer estas sugestões.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Neto Brandão, faz favor.
Então, Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados. Começando pela intervenção do Sr. Deputado Nuno Magalhães, não tenho qualquer reserva e acolho a sugestão que faz, porque, de facto, é disso que se trata. A presente iniciativa altera a natureza do parecer, como sugere, havia omitido porque havia feito a remissão para trás. E o âmbito das atuais competências da Comissão Nacional de Proteção de Dados, e eu continuo sem perceber quais seriam, penso, a menos que sejam, residam aqui, a menos que residissem aqui as objeções, porque dos três pontos das conclusões, aliás quatro, mas o quarto é precisamente o que conclui pela admissibilidade da discussão, eles são transcrições do diploma. Aliás, estava aqui a ler o ponto 3, é praticamente a transcrição do segundo parágrafo da proposta de lei 34. Portanto, não, estou a falar agora das conclusões. Não, aliás, já tínhamos dado barato. Era um inciso de uma citação, portanto, retira-se isso. E o ponto... Exato, essa magra questão candente. A conclusão 3 é a transcrição do segundo parágrafo da proposta governamental. Portanto, mas se havia dúvidas sobre a que é que se referia relativamente à natureza, esclarifiquem-se as dúvidas, é à natureza do parecer. Portanto, clarificado está e, portanto, agradeço a sugestão que espero que vá ser objeto de devida ponderação e acolhimento. Porque, relativamente à senhora deputada Cecília Honório, eu, de facto, há pouco esqueci-me de referir a questão que colocou de qual seria a interpretação dada à discrepância que decorre da alteração do número 3, mas mantendo o número 6, eu, aliás, penso que tinha referido, que, aliás, consta de páginas 3 do relatório, eu levo à conta de lapso, quer dizer, não tive problemas de analisar filosoficamente a questão, porque me parece um manifesto lapso, quer dizer, há a intenção de retirar o parecer vinculativo, havia uma referência, uma remissão no outro artigo em que não tendo sido alterado, não acho concebível que o parecer possa ser vinculativo para as fixas e não vinculativo para as fixas e vinculativo para as móveis no mesmo sistema. Portanto, aliás, refiro isso inequivocamente, que deverá ser levado à conta de lapso. Relativamente à questão que voltou a colocar da referência à Lei de Proteção de Dados, permita-me que insista, não reconheço grande vantagem na inclusão dessa referência no parecer, por uma razão muito simples. É que tratando-se de leis, portanto, não sendo a Lei de Proteção de Dados, uma lei de valor reforçado, e, portanto, encontrando-nos no mesmo patamar hierárquico, é uma opção do Governo, discutível, mas o que pretende é a derrogação da Lei da Proteção de Dados nesta matéria, portanto, é uma opção, mas se estivéssemos a invocar preceitos constitucionais, eles poderiam condicionar a discussão disto. Quando estamos no plano de hierarquicamente similar, aplica-se a regra geral, portanto, há uma opção deliberada do Governo de, posteriormente, revogar as normas de igual dignidade anteriores. E, portanto, Sr. Presidente, concluo, anuindo nessa sugestão, porque é apenas clarificador, aliás, penso que desde o início resultava claro que, relativamente à natureza, nos referimos ao parecer. E, portanto, com isto, penso ter respondido às perguntas que me foram dirigidas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais inscrições. Não havendo mais inscrições, vamos então passar à fase de votações. E as alterações propostas e aceites foram as seguintes. O último parágrafo, a última linha da página 1, desaparece o alegado. E na página 2, segundo parágrafo, desaparece o alega imediatamente a seguir a proponente. E nas conclusões, conclusão 3, fica alterada a primeira linha para ficar da seguinte forma. A presente iniciativa altera a natureza do parecer e o âmbito das atuais competências e por aí adiante. Portanto, é desta forma que vamos votar o relatório. Quem vota a favor? PS vota a favor, CDS vota a favor. Quem se abstém? Abstenção do PSD, do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Votação contra do Partido Comunista Português. Portanto, foi aprovado o relatório. Para a apresentação dos pareceres relativa às iniciativas legislativas apresentadas pelo Partido Socialista na área da corrupção e para o efeito, eu dou a palavra ao Sr. Deputado Hugo Soares, a quem agradeço mais uma vez a disponibilidade. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não tenho que agradecer, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Era até para fazer um bocadinho de concorrência ao deputado João Oliveira, que se queixa sempre de ter muitos relatórios. Eu quis de uma só vez tentar igualá-lo. Dizer que o parecer agora em apresentação versa os seis projetos de lei apresentados pelo Partido Socialista, que denominou como pacote de transparência e prevenção da corrupção, e escalpelizando e fazendo, correndo um a um, começávamos pelo projeto de lei número 110, que no fundo pretende alterar o regime geral das instituições de crédito e sociedades financeiras, o diploma que regula a transmissão de dados constantes da base de contas bancárias às autoridades judiciárias no âmbito de um processo judicial, num único sentido. A atual redação permite esta transmissão de dados em processos penais e agora aquilo que o Partido Socialista vem propor é que seja alargado o âmbito a todos os processos judiciais, tirando assim do âmbito apenas do processo penal esta autorização de transmissão. O projeto de lei número 111 tem um conjunto de propostas de alteração. Nesta iniciativa, o Partido Socialista pretende dar seguimento a algumas das recomendações da GRECO, nomeadamente as que sugerem a publicitação das contas anuais dos partidos e das campanhas eleitorais, a apresentação de relatórios intercalares sobre as receitas e despesas efetuadas na campanha eleitoral e a redução do tempo de monitoramento do processo das contas dos partidos e das campanhas eleitorais por parte do Tribunal Constitucional e das entidades das contas e financiamentos políticos. Em traços gerais, é isto que o Partido Socialista propõe neste projeto. Eu dispensava-me, até para não tornar a apresentação demasiado prolixa, a elencar uma a uma as propostas que estão aqui vertidas no relatório e, se os seus deputados assim o entenderem, passaríamos ao projeto de lei número 112, outra proposta que pretende alterar, apresenta um conjunto de alterações com vista a reforçar os deveres e a fiscalização sobre os rendimentos dos titulares dos cargos políticos, altera, portanto, a lei do controlo político da riqueza dos titulares dos cargos políticos e dos altos cargos públicos. O PS propõe um conjunto de alterações à lei do controlo público da riqueza dos titulares dos cargos políticos e altos cargos públicos, a diminuição de 60 para 30 dias do prazo para a apresentação no Tribunal Constitucional da Declaração de Rendimentos e Património, a diminuição de 60 para 30 dias do prazo para a apresentação da declaração atualizada, quer no final do mandato, quer em caso de condução ou reeleição, quer em relação aos acréscimos patrimoniais que se verifiquem no decurso do mandato, a introdução da obrigação de apresentação de uma declaração final de rendimentos e patrimónios 3 anos após a cessação de funções, e esta é uma novidade, estabelecimento de um prazo de 8 dias para que as secretarias administrativas e os departamentos de recursos humanos das entidades em que se integrem os titulares de cargos sujeitos à obrigação declarativa de rendimentos comuniquem ao Tribunal Constitucional a data de início e de cessação de funções. Ainda, e no que toca ao Tribunal Constitucional, o Partido Socialista propõe também o alargamento da obrigação declarativa a todos os cargos de direção superior e equiparados da administração direta e indireta do Estado, bem como da administração regional e local, mais uma novidade, alargamento da obrigação declarativa dos membros das Casas Civil e Militar do Presidente da República, dos gabinetes do Presidente e Vice-Presidentes da Assembleia da República, dos gabinetes dos grupos parlamentares, dos gabinetes dos membros do Governo, dos gabinetes dos Governos Regionais e dos gabinetes dos Presidentes e Vereadores das Câmaras Municipais. Alarga-se aqui a um conjunto de atores a obrigação declarativa nos termos em que já expus. Alteração ainda do artigo 5º-A, editado pela Lei nº 19/2008, de 21 de 4, passando a prever-se expressamente a possibilidade de o Ministério Público, junto do Tribunal Constitucional, proceder a todo o tempo à análise das declarações apresentadas e acrescentando-se a obrigação de analisar a declaração final entregue três anos após a cessão de funções, que é também uma alteração que já expus anteriormente, é eliminada a faculdade de o titular do cargo poder opor-se à divulgação parcelar ou integral da respectiva declaração de rendimentos. O PS propõe ainda as seguintes alterações à Lei de Organização, Financiamento e Processo do Tribunal Constitucional. Eliminada a faculdade de o titular do cargo poder opor-se à divulgação parcial ou total da respectiva declaração de rendimentos, tem que ver com aquilo que já acima falamos, e ainda prevê-se que para efeitos do controle e fiscalização interna é permitido o tratamento em base de dados informatizada do conteúdo das declarações de rendimentos, devendo o Tribunal Constitucional adotar as medidas necessárias para garantir o acesso reservado a esta base, bem como o respeito pela reserva da intimidade da vida privada. Ora bem, isto eram as propostas, são as propostas do projeto 112. O projeto de lei número 103, apresentado pelo Partido Socialista, aprova um quadro de referência, ou pretende aprovar um quadro de referência para a elaboração e adoção de códigos de conduta e de ética para a prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas. Nos dizeres do Partido Socialista, na proposta, esta iniciativa destina-se a contribuir e a promover um Estado mais transparente, mais rigoroso e aberto ao escrutínio dos cidadãos, bem como a ir ao encontro dos objetivos preconizados na recomendação do Conselho de Prevenção da Corrupção de 1 de julho de 2009 sobre os planos de gestão de riscos de corrupção e infrações. Dizer ainda que, segundo este projeto, caberia ao Conselho Coordenador do Sistema de Controlo Interno e da Administração Financeira do Estado a feitura dos códigos de ética que aqui se propõe, no prazo, aliás, de 120 dias a contar da entrada em vigor deste projeto, na circunstância de ele vir a ser aprovado e publicado. O projeto de lei número 114, o Partido Socialista propõe um conjunto de alterações ao regime jurídico de incompatibilidades e impedimentos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, que passam por, no artigo 5º, número 1, da lei número 64/93, elimina-se o inciso que dizia que desde que no período do respectivo mandato tenham sido objeto de operações de privatização ou tenham beneficiado de incentivos financeiros ou sistemas de incentivos e benefícios fiscais de natureza contratual, poderiam, no caso, o exercício de cargos em empresas privadas depois de tutelar as respectivas áreas. O Partido Socialista pretende tirar este inciso, proibindo, tucur, se me permitem, a possibilidade de exercer cargos em empresas privadas após o exercício do mandato. Deixa de ser facultativa a criação nas autarquias de um registro de interesses, passando a ser dever das assembleias autárquicas, eu aqui considero que o Partido Socialista nas assembleias autárquicas é também uma questão que depois poderíamos esclarecer e debater, se tem que ver com as assembleias municipais e assembleias de freguesia, assembleias autárquicas neste sentido, dispor de um livro de registros de interesses obrigatórios. O registro criado em cada assembleia autárquica é publicado e compreende os registros relativos aos membros dos órgãos executivos autárquicos, os órgãos executivos, qualquer que seja o regime do exercício de funções, competindo a cada Assembleia Autárquica regulamentar a composição, funcionamento e controlo do tal registro de interesses. Ainda a diminuição de 60 para 30 dias do prazo para a apresentação da declaração de inexistência de incompatibilidades ou impedimentos no Tribunal Constitucional e na Procuradoria-Geral da República. No que diz respeito ao Estatuto dos Deputados, o Partido Socialista propõe as seguintes alterações. É revogado o número 2 do artigo 21, segundo o qual os deputados carecem de autorização da Assembleia para servirem de árbitros em processo que seja parte do Estado ou qualquer outra pessoa coletiva de direito público, não se permitindo, portanto, assim, em qualquer circunstância, aos senhores deputados fazerem de árbitros nos processos em que queiram intervir, ou em que seja parte, aliás, o Estado ou qualquer outra pessoa coletiva de direito público. Passa a ser vedado ao deputado exercer um mandato judicial, bem como servir de árbitro, em qualquer foro, em qualquer processo a favor e contra o Estado ou entidade pública, dizer que atualmente é vedado aos deputados exercer um mandato judicial como autores nas ações cíveis, em qualquer foro, contra o Estado. Agora, no caso, também não podem patrocinar o Estado nem qualquer outra entidade pública. É esta a proposta do Partido Socialista. Diminuição de 60 para 30 dias do prazo para a apresentação da declaração de inexistência de incompatibilidades ou impedimentos e do registro de interesses na Comissão Parlamentar de Ética. Também aqui esta redução do prazo para esta obrigação prevista no Estatuto dos Deputados. Ainda, e por fim, neste projeto de lei, o Partido Socialista propõe a alteração do Decreto-Lei número 196/93, que estabelece o regime de incompatibilidades do pessoal de livre designação por titulares de cargos políticos, atualizando a referência aos representantes da República. A lei ainda fala em ministros da República, eliminando a referência aos gabinetes dos governadores e vice-governadores civis, entretanto extintos, incluindo o gabinete dos vice-presidentes da Assembleia da República. É, de facto, uma atualização que, eu diria, quase que se impõe. Projeto de Lei número 115. E, por último, esta é uma iniciativa que aprova a Lei da Transparência Ativa da Informação Pública, estabelecendo a obrigação de todos os órgãos e entidades abrangidas pela Lei de Acesso aos Documentos Administrativos, vulgo LADA, de disponibilizarem, nomeadamente através dos respectivos sítios da internet e de forma completa, organizada e em linguagem clara e de fácil compreensão por todos os cidadãos, um elenco significativo de informação e documentação que, pela sua relevância e natureza, devem ser consideradas públicas. No relatório eu exponho os documentos que o Partido Socialista entende deverem serem publicados e que estejam previstos na LADA. Dispenso-me agora na apresentação, como disse, para não alongarmos a apresentação deste relatório, de os elencar também agora na exposição. Prevê-se ainda que o incumprimento da obrigação de colocar à disposição a informação supra-referida possa desencadear uma queixa à Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, à CADA, por parte de qualquer cidadão e que a execução da lei agora proposta seja objeto de monitorização por aquela Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos. Ao longo desta exposição fui colocando algumas, enfim, que serão certamente opiniões do relator. Tentei que no relatório ele fosse o mais fidedigno daquilo que são os projetos apresentados pelo Partido Socialista. Ainda assim, e tendo-me eximido no relatório de colocar a opinião do relator, não posso deixar de notar, e faço na parte da opinião do relator que não é votada, dizer que o projeto 112 que o Partido Socialista agora apresenta contém algumas das propostas que já foram apresentadas pelo mesmo partido no projeto de lei 76, ainda nesta legislatura, que tinha que ver com as manifestações de fortuna e outros acréscimos patrimoniais não justificados ou não declarados, que teve a sua discussão a quando da apresentação dos projetos também sobre o enriquecimento ilícito. Portanto, queria deixar aqui esta nota e esta referência que se retomam algumas dessas propostas que o Partido Socialista fazia na altura. Estamos, portanto, na parte das conclusões. Estas iniciativas, como eu comecei por dizer, incluem-se no denominado pacote de transparência e prevenção de corrupção apresentado pelo Partido Socialista, cuja discussão está agendada para a próxima quarta-feira, e é o parecer, face ao exposto, a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, é de parecer que os projetos de lei número 110, 111, 112, 113, 114 e 115 reúnem os requisitos constitucionais e regimentais para serem discutidos e votados no plenário na próxima quarta-feira.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há inscrições. Sr. Deputado Isabel Honeto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou ser muito breve. Saudar o Sr. Deputado pela objetividade que colocou na elaboração deste relatório, na sua objetivo, conciso e bem redigido. Eu, Sr. Presidente, não pediria a palavra, que não fosse apenas para saudar o Sr. Deputado pela elaboração deste relatório, mas devido ao debate antecedente fiquei com uma dúvida. É que o Sr. Deputado, na sua parte da opinião, não dá opinião, mas remete para a inconstitucionalidade. E eu, parafraseando o Sr. Deputado Velosa, e não tendo aqui nenhum alegado para ter por batalha política, como não tenho nenhum alegado para fazer batalha política, eu quero saber ao Sr. Deputado, se não dando opinião, mas pondo a opinião aqui, se ficaremos entendidos sobre o sentido do que isto aqui quer dizer. Muito obrigada.
Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito telegraficamente, obviamente, começando por saudar também o relatório do Sr. Deputado e o Sr. Deputado propriamente dito, queria alertar também numa lógica para a qual fui desperto pelo Sr. Deputado Hugo Velosa, que este relatório, ao parecer, não está em condições de poder ser votado. Queria chamar a atenção desta Comissão, porque quando se conclui referindo o Palácio de São Bento 12 de dezembro, isso não é verdade e, portanto, espero que seja feita a devida correção, sem a qual nós não poderemos, obviamente, anuir este relatório. Muito obrigado.
Ora, temos aqui uma dificuldade. Temos aqui uma dificuldade e é uma dificuldade que nos vai fazer prolongar a reunião. Não sei se o PSD estará na disposição de alterar esta data. E eu depois daria a palavra ao deputado Hugo Soares. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Olha, eu queria evidentemente agradecer as palavras dos Srs. Deputados, Sra. Deputada Isabel Neto e Sr. Deputado Neto Filipe Brandão, dizer que evidentemente se trata de um lapso e que a custo eu altero a questão do Palácio de São Bento, mas deixe-me dizer-lhe que em relação à opinião do relator, acho que a questão é bem levantada pela Sra. Deputada Isabel Neto e que marca claramente, e aproveito a oportunidade para fazer a distinção entre aquilo que foi a discussão do relatório com este, é que não na opinião do relator que aqui expresso, aquilo que se pretendeu é fazer pessoalmente o relator uma menção a uma característica específica do projeto de lei número 112. Não se trata apenas, como estava em causa no relatório anterior, de citar, sem se dizer se aquela é ou não a opinião, um parecer que veio a propósito da proposta de lei. Portanto, são coisas distintas. Aqui, de facto, é a opinião do relator. Na outra, ficamos sempre na dúvida se o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão concordava ou não com o parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados, o que acabou, depois de toda aquela discussão, de não demonstrar. E esta foi a dificuldade do ponto anterior.
Não sei se os à parte já terminaram. Então vamos passar à votação. Este relatório, quem vota a favor? Portanto, a votação está aprovada por unanimidade. Vamos agora passar aos parceiros das iniciativas europeias. E eu dou a palavra então à Sra. Deputada Paula Cardoso para a apresentação do seu relatório. Faz favor, Sra. Deputada.
Eu explico que eu troquei com a deputada Carla Rodrigues e por isso vou apresentar primeiro, que tenho que ir para outra comissão que já estou bastante atrasada. Trata-se de um mini relatório, não é propriamente um relatório, porque vem no âmbito das comunicações da Comissão ao Parlamento e, portanto, este relatório, o parecer não era obrigatório, porque não se trata de uma iniciativa, é uma iniciativa não legislativa e, portanto, não cabe à Comissão aferir sobre o cumprimento do princípio da subsidiariedade. No entanto, atendendo à matéria em causa, eu entendi fazer um mini relatório sobre este assunto, uma vez que se refere à matéria da imigração e do asilo. Esta iniciativa visa responder ao pedido do Conselho Europeu a quanto à adoção do Pacto Europeu sobre a Imigração e o Asilo 2008, abrangendo os desenvolvimentos de 2010 na implementação do Pacto e nas prioridades do Programa de Estocolmo 2009. Assim, resume e avalia a evolução verificada a nível da União Europeia e a nível nacional e apresenta recomendações para futuras ações sobre esta matéria. Segundo o relatório, no que respeita à entrada e à residência na União Europeia, em matéria de migração legal, recomendam que importa assegurar um meio legal para entrar na União Europeia e também organizar-se uma espécie de bolsa sobre o emprego, uma vez que há um desfazamento entre as necessidades do mercado de trabalho e a oferta de qualificações, considerando-se necessário um melhor reconhecimento a nível da União Europeia das competências e qualificações, bem como dos mercados de trabalho geograficamente flexíveis. Refere-se ainda, neste mesmo âmbito, que no respectivo quadro jurídico foi apenas em 1999 que os Estados-membros concordaram em pôr em prática uma política de imigração comum. No entanto, a Comissão considera essencial intensificar as discussões, devendo os Estados-membros transpor, deveriam ter transposto correta e atempadamente até junho de 2011 a diretiva do cartão azul, e que é uma espécie de uma autorização única, e verificaram-se progressos nas propostas. Eu tenho a dizer que o cartão azul chegou a ser aprovado em Conselho de Ministros no dia 24 de fevereiro de 2011 e chegou a vir à primeira comissão a transposição desta diretiva que, por força da queda do anterior governo, caducou e, portanto, não se chegou a concretizar. O que acontece agora é que temos que aguardar, provavelmente, do maio que vem vir novamente a diretiva para a transposição. Depois tem uma avaliação estatística sobre o número de pessoas, as nacionalidades das pessoas que residem na UE, sendo de membros da UE e por cidadãos de países não membros da UE, sendo 4% da população total da União Europeia são de não nacionais da União Europeia, e confirma que os pedidos de asilo que sofreram uma diminuição significativa e, apesar do respectivo processo legislativo ter sido lento, apresentou um desempenho significativo o regulamento relativo à criação do Gabinete Europeu de Apoio em Matéria de Asilo. A solidariedade entre os Estados-membros é uma das componentes necessárias ao sistema europeu, a chamada SECA, devendo as negociações relativas às propostas legislativas em matéria de asilo estar concluídas até 2012. Pois é necessário criar um procedimento comum e um estatuto uniforme a nível da União Europeia, bem como um consenso entre o Parlamento Europeu e o Conselho sobre o Programa Europeu Comum de Reinstalação. Recomenda-se também que façam uma efetiva integração económica e social dos nacionais de países terceiros que residam legalmente, podendo conciliar o contributo dos migrantes para o crescimento económico e a coesão social e devendo criar, quer a nível nacional, quer local, uma estratégia de comunicação e de informação proativa. Quanto a resolver a migração irregular e a facilitar a migração regular, há aqui meia dúzia de pontos que são salientados, como uma mais justa política de imigração, devendo os direitos humanos ser respeitados, apresentando medidas eficazes destinadas a prevenir a imigração irregular. Mecanismos reforçados na luta contra a migração irregular foram adotados nos últimos dois anos, e há dois fundamentais, a Diretiva de 2008/115 e a Diretiva 2009/52, uma de respeito ao regresso e outra de respeito às sanções contra os empregadores. Também há medidas no sentido de identificar o combate ao tráfico de seres humanos, dando especial atenção às vítimas e introduzir mecanismos de proibição de entrada nos serviços no SIS, para além da transposição integral e aplicação das diretivas referidas. Em ordem a um controle mais eficaz das fronteiras, era necessário um acordo sobre a alteração proposta ao regulamento Frontex, equipar devidamente todos os postos de passagem das fronteiras Schengen, garantir adequadamente a vigilância e a formação dos seus guardas, e deve ser adotado um mecanismo de avaliação de Schengen e dar continuidade à criação do Eurosur. Em matéria de menores não acompanhados, também há recomendações que são feitas e desafios, nomeadamente o pedido da colaboração mais estreita entre os Estados-membros e o Grupo Europeu de Apoio em Matéria de Asilo e as instituições da União Europeia e os interessados, plano que deve continuar a ser executado nos Estados-membros. Quanto à política da União Europeia em matéria de migrações, conclui-se que era cada vez mais importante ter uma política externa mais forte em matéria de migração, de acordo com a Estratégia Europa 2020, devendo-se na abordagem global ter atenção às prioridades geográficas e temáticas e cooperar para antecipar e prevenir fluxos migratórios repentinos e maciços. A União Europeia procurará um diálogo estruturado sobre migração, mobilidade e segurança, tendo em vista estabelecer parcerias para a mobilidade. Sendo assim, conclui-se que este relatório, bem como os documentos que a acompanha, devemos tomar conhecimento dele e remetê-lo à Comissão de Assuntos Europeus.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há inscrições. Não havendo, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Carla Rodrigues para a apresentação do seu parecer. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, um pedido de desculpas pelo facto do meu vai-e-vem hoje constante, mas estamos em audições na 12ª Comissão. E eu tenho estado a coordená-las, portanto esta sobreposição de agendas não me permite estar aqui a reunião toda. O parecer que eu elaborei com a ajuda dos nossos serviços diz respeito à COM 551 da Comissão, numa comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, sobre o tema gerar confiança numa justiça à escala da União Europeia, uma nova dimensão para a formação judiciária europeia. Em face do conteúdo da presente iniciativa, entendemos que não deve ser elaborado parecer sobre a mesma, até porque trata-se de uma iniciativa não legislativa e que não cabe à Comissão aferir sobre o cumprimento do princípio da subsidiariedade. Apenas tomar conhecimento, isso sim, e dizer que foram identificadas várias necessidades de formação em diversos domínios ao nível das diretivas europeias e das emanações legislativas europeias, nomeadamente direito do ambiente, direito civil, dos contratos, família, comercial, crimes contra interesses financeiros da União, direitos fundamentais, proteção de dados, etc. e precisamente esta iniciativa tem como objetivo permitir que metade dos profissionais da Justiça da União Europeia participe em atividades de formação judiciária europeia até 2020. Trata-se de um objetivo ambicioso, de facto, dado que a formação judiciária europeia sobre o acervo comunitário permanece modesta, tanto ao nível nacional como ao nível europeu, como de resto comprovam os dados estatísticos divulgados nesta iniciativa. Esta iniciativa da Comissão Europeia espera que a conjugação das diversas medidas propostas e que estão elencadas aqui no relatório e que assume que são ambiciosas, permita que mais de 700 mil profissionais da Justiça participem em pelo menos uma sessão de formação europeia ou num intercâmbio até 2020. Portanto, são estes os objetivos destas medidas e é este, de facto, o relatório. A Comissão toma conhecimento e sou de parecer que deve ser reencaminhado à Comissão de Assuntos Europeus o presente relatório. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há inscrições. Não havendo, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Dava então agora a palavra ao Sr. Deputado Manuel Meirinho para a apresentação do seu parecer. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É o relatório do relatório da Comissão, portanto é um relatório de um relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho. Trata-se do relatório anual sobre as políticas de ajuda humanitária e de proteção civil da União Europeia relativo ao ano de 2010. Tal como os restantes veio para conhecimento e emissão de parecer desta Comissão, tal como os restantes relatórios também é de sua opinião que não se deve elaborar parecer na exata medida que não se trata de uma iniciativa legislativa. Em síntese, o relatório dá conta dos dois principais instrumentos que a União Europeia tem para assegurar a prestação ao nível da ajuda de emergência às populações confrontadas com, sobretudo com catástrofes e à assistência humanitária. Estes dois grandes instrumentos são basicamente a assistência humanitária e a proteção civil. O relatório faz um contexto bastante exaustivo das questões globais que informam a prestação desta ajuda, nomeadamente os problemas da atualidade que têm um impacto ao nível da escala na assistência humanitária, em particular as questões das alterações climáticas, as questões da mudança na economia, o problema da crise financeira e entre outros. E apresenta-nos alguns dados relativamente à distribuição dessa ajuda no ano 2010. Basicamente, em síntese, 44% da ajuda foi direcionada para catástrofes naturais, 41% é dirigido a crises prolongadas e os restantes 15% a intervenções ad hoc. No final, o relatório elabora sobre a reformulação da política humanitária de proteção civil da União Europeia, propondo a criação de um corpo europeu de voluntariado para a ajuda humanitária, especificamente para tratar desta matéria, e o reforço da cooperação entre países e também o reforço dos fundos financeiros para a ajuda. Basicamente, em síntese, como disse, é este o traçado do relatório. A conclusão é que se dê conhecimento à Comissão de Assuntos Europeus e, basicamente, Sr. Presidente, está feita a apresentação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há intervenções. Passando à fase de votações, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Hugo Soares para a apresentação do parecer. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pedia só um segundo para encontrar aqui. Trata-se de mais um relatório da Comissão ao Parlamento e ao Conselho. Uma vez que o presente relatório não trata, ou não se tratando de uma iniciativa legislativa, não cabendo à Comissão aferir o cumprimento do princípio da subsidiariedade, entendeu-se que o presente relatório não se deveria elaborar parecer, mas sim um relatório sobre a questão em apreço. A apresentação deste relatório enquadra-se no previsto no regulamento da Eurodac, relativo à criação do sistema de comparação de impressões digitais para efeitos de aplicação efetiva da Convenção de Dublin. Trata-se do 8º relatório, que inclui informações sobre a gestão e o desempenho do sistema em 2010. Informações, portanto, sobre a gestão do sistema de comparação de impressões digitais previsto pelo regulamento da Eurodac. Dizer que o segundo relatório, em termos de gestão do sistema, em 2010, a Comissão procedeu à sua atualização. Quanto à qualidade e relação custo-eficácia do serviço, em 2010, a unidade central do Eurodac esteve disponível durante 99,76% do tempo, que viu aumentar as suas despesas de manutenção e funcionamento em virtude da Eurodac Plus e, simultaneamente, verificou algumas economias graças à utilização eficaz dos recursos e das infraestruturas existentes geridas pela Comissão. Relativamente à proteção e segurança dos dados, o regulamento prevê as pesquisas especiais que em 2010 ascenderam a 66, representando um aumento em relação a 2009 de 42 e 2008 de 56. Assim sendo, face ao exposto, a Comissão dos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias considera ou delibera tomar conhecimento deste relatório e remeter o presente relatório à Comissão dos Assuntos Europeus.
Obrigado, Sr. Deputado. Não havendo inscrições, passará a fase de votações. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Senhores deputados, muito obrigado, boa tarde e até à próxima reunião. Amanhã às 9h30, na Sala do Senado. Amanhã às 9h30, na Sala do Senado, reunião com a Comissão dos Assuntos Europeus para ouvir os candidatos ao Tribunal de Justiça Europeu. Às 9h30.